1 Corintios 15, 12, meio versículo. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Grande caída, grande queda a um dos crentes. Nécio é o homem que confia no homem. Especialmente no homem religioso. Vou dizer como se chama a igreja. Aqui temos a igreja. Dentro, uns ensinando, não há ressurreição. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que é diferente? Ouvir as igrejas ou ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Não podemos confiar no homem. Aqui vemos nosso capítulo. A queda da igreja ainda no tempo da Bíblia. Podemos confiar no que diz o Espírito às igrejas.
Nós vemos em Coríntios, nos diz, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição, não era somente depois da ressurreição do Senhor Jesus que haviam dúvidas a respeito de se os mortos ressuscitariam ou não. Nós vemos uma seita dos saduceus que tinham os escritos de Moisés em suas mãos, né? Que, como o nosso irmão disse no princípio, segundo as Escrituras, que Cristo havia de padecer, que Cristo havia de ressuscitar, segundo as Escrituras. Essas pessoas que andavam com as Escrituras na mão, não sabiam o que estavam falando. E eu não vou ler todo o contexto, mas o Senhor Jesus pergunta para eles, no versículo 24 do capítulo 12 de Marcos. Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Nosso irmão Mário disse, o poder de Deus, e o nosso irmão Bill disse a respeito do Espírito. Nós temos a palavra também que testifica sobre a ressurreição. E depois da ressurreição do Senhor Jesus, ainda haviam aqueles que estavam asseverando que não havia ressurreição. E o Senhor Jesus pergunta antes mesmo da morte dele para aqueles que tinham as escrituras em suas mãos. Eles perguntam, Mestre, no versículo 19, Moisés nos escreveu. Quer dizer, os saduceus estavam com as escrituras na mão, perguntando para a pessoa do Senhor Jesus a respeito de ressurreição, porque eles não criam na ressurreição, os saduceus. O Senhor Jesus lhes pergunta, porventura não errais vós? Porventura não erram aqueles que pensam que não existe ressurreição? Aqueles que fazem a sua seita para o seu próprio proveito, tira das Escrituras as coisas para seu próprio proveito, faz uma seita e acha o que lhe convém e aplica aquilo que lhe convém. Aquilo que não lhe convier das Escrituras, ele não usa. Simplesmente ele deixa de lado. E seguindo depois adiante no nosso capítulo, a base da nova criação é a ressurreição do Senhor Jesus, como nós vamos ver. A base do novo homem em Cristo é a ressurreição do Senhor Jesus. Sem a ressurreição do Senhor Jesus, toda a nova criação estaria ainda na velha criação. Todo novo homem seria ainda o antigo velho homem, estaria sob a escravidão do pecado. Então, depois da ressurreição de Cristo, os irmãos de Corinto estavam errando mais ainda do que os próprios saduceus, porque estavam vivendo uma fé que não existia, baseada num Cristo, segundo eles pensavam, que não havia ressuscitado. Sendo que a ressurreição é a base, é a nossa doutrina, é a nossa segurança de que nós estamos na nova criação, que nós estamos em Cristo. E que Deus removeu a pedra realmente. E que Cristo ressuscitou.
Existe uma doutrina má chamada Espiritismo, que nos dias de hoje põe completamente oposto, né, o que a palavra nos diz acerca da ressurreição. O Espiritismo, ele alega a reencarnação. E nós vemos que esse capítulo aqui, para nós, põe abaixo, né, todo o pensamento com respeito a tais doutrinas que andam contaminando fortemente, né, esses últimos dias aqui. E, além do mais, eles têm pensamentos de comunicação com os mortos, que são médios e videntes que trazem a mensagem dos mortos para os vivos. Isso é um erro grande também que há. Nós vemos que o Senhor, tendo ressuscitado dos mortos, ele tomou cabeça de uma nova criação. E ele, como sendo o Senhor, ele se tornou o dono absoluto de todas as coisas. Ele tem o poder de todas as coisas. Tem um versículo em Apocalipse ainda, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, quando João teve o grande privilégio de poder ver o Senhor lá na ilha de Patmos, onde o Senhor apareceu para ele receber essa revelação para escrever esse livro. Nós vemos que o Senhor aparece de uma forma gloriosa para ele, né? E daí ele diz assim, no versículo 17, quando o vi, caí a seus pés, aos pés de Cristo, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós vemos que aqui ele se mostra como o dono absoluto de todas as coisas. Uma pessoa que viveu, que esteve morto e agora que vive pelos séculos dos séculos, eternamente. E ele ainda afirma que tem as chaves da morte e do inferno. Nós vemos que ninguém tem o poder para trazer alguém dos mortos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. É ele somente que pode fazer isso. Então é um erro muito grande, né? Como se não bastasse a negação da ressurreição, né, a doutrina do Espiritismo, e ainda é um erro grande de dizer que alguém invocou lá e veio uma pessoa dos mortos lá e a tia falou com o fulano e apareceu a mãe, apareceu isso, aquilo. Isso é uma doutrina satânica, né? Porque as evidências que acontecem nesse meio existem. E as pessoas dizem assim, não, mas apareceu, eu vi, coisa assim, eu ouvi. Nós não estamos perguntando se existe ou não existe. Nós estamos querendo saber a procedência de onde vêm essas coisas. Né? Nós sabemos que Satanás tem o poder também para fazer grandes imitações, mas o que nos diz aqui? Que somente o Senhor Jesus tem as chaves da morte. Ninguém pode trazer alguém dos mortos. Isso para nós é um grande gozo de ver que esse homem que passou pela morte se tornou também o cabeça da nova criação. E ele pode, e um dia ele vai trazer dos mortos a quem ele quiser. Existe mais um pensamento, que a base é a fé, como nós temos visto, no poder de Deus, que exerceu em Cristo, como nós lemos em Efésios. O poder de Deus foi manifestado em Cristo, quando Deus o ressuscitou dos mortos. E nós vemos que, quando nos diz algo, nos diz em Cristo. Nunca é visto em nós. Nós nunca devemos procurar em nós as coisas de Deus. E sim, em Cristo, diz aqui. Se nós queremos achar a morte, né, como diz esse, o versículo 21 do nosso capítulo, que veio por um homem, e dele passou para todos os homens, de Adão para todos os homens. E assim, a queda nós vemos fácil nesse mundo, nós vemos também em nós. Agora, a ressurreição está em Cristo, porque é futuro, serão vivificados, diz aqui. A queda já veio, não precisamos esforçar para ver isso. E nós sabemos disso, principalmente aqueles que já que se converteram depois de uma certa idade, nós sabemos que nós passamos fortemente, muitos, pelo pecado. Mas a ressurreição é por vir. Então nós olhamos aonde? Nós olhamos Cristo pela fé. Nós olhamos Cristo ressuscitado e assim nós podemos crer em alguma coisa que virá. É uma coisa por vir, é em Cristo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro foi ressuscitado em condições sujeito à morte novamente. Quando Lázaro ressuscitou no capítulo 11 do Evangelho de João, Lázaro saiu do túmulo, mas ele saiu ainda em condições de estar sujeito novamente à morte. E quando os fariseus ficaram sabendo que Lázaro estava vivo também, e todo mundo ia lá para ver o Senhor, e também a Lázaro, porque Lázaro estava vivo, e eles quiseram matar Lázaro também, os fariseus. Eles queriam matar Lázaro, porque Lázaro tinha ressuscitado dos mortos. E o que Lázaro poderia pensar? Lázaro, bom, se me matarem, tudo bem. Porque alguém que já conheceu, inclusive, o poder da ressurreição, embora ele estava sujeito à morte novamente, mas ele tinha visto o poder de Deus. E para nós é assim, nós descansamos num poder de Deus que ressuscita os mortos. Por quê? Porque nós vemos em Cristo esse poder. Que gozo para nós pensarmos isso, né? Que em Cristo está todas as coisas, não em nós.
A fé se estende até os céus, até o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Estava pensando, o irmão falava de espiritismo. Nosso capítulo, versículo 32. Se como homem combatia em Efésio contra as bestas. Aqui encontramos a ideia de Deus enquanto uma pessoa que vive sem referência a Deus. Que na vida dela, ela não pensa em Deus. Deus disse, besta. No livro de Apocalipse encontramos a besta. Besta de bestas. Uma pessoa que tinha deixado toda a ideia de Deus da vida. Um urso, por exemplo, nunca ora. Um gato nunca ora. E um homem que nega a ressurreição se une com as bestas. Porque não quer estar ressuscitado. Os gatos não vão ser ressuscitados tampouco, ursos. Por isso vemos aqui algo muito importante. A verdade de Deus no mundo. O homem não quer reconhecer a Deus, não aceita a verdade de Deus. Quem vai ganhar? Nosso capítulo, versículo 20. Mais notícias. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Toda pessoa que nega a Cristo vai perder. Cristo ressuscitou. No Evangelho de São Lucas, também João, não sei. Cristo disse, o príncipe deste mundo vem e não tem nada em mim. O príncipe deste mundo, Satanás, o diabo mesmo. Como se manifestou que o Satanás foi príncipe deste mundo? Oh, o mundo se reuniu tras ele, contra Cristo. O mundo arriesgou tudo lá no Calvário e perdeu. Mais notícias para o mundo, Cristo ressuscitou. Mas para nós, boas notícias, Cristo ressuscitou. Nos espera na glória. Tudo que temos, temos na ressurreição, lá com Cristo. Outra vez, nosso capítulo, versículo 31. Eu protesto que cada dia morre. Oh, irmãos, sabemos pouco disso. Cada dia morre. É dizer, levando pelo mundo besta, o mundo que nega a Cristo, o mundo que crucificou a Cristo e ainda tem o mesmo aborrecimento, sofrendo pelo nome dele aqui no mundo, esperando a vinda dele. O apóstolo sofreu, entendeu que foi morrer cada dia. É dizer, expor a morte. Cada dia, o perigo de morte, ele encontrou. Por quê? por levar o nome de Cristo só. Que foi a acusação? Que foi a culpabilidade de Cristo? Este é Jesus. Nada mais. Que Jesus crucifica. Levando o nome de Cristo no mundo, o mundo sempre diz: se é Jesus, crucifica-lo. E o apóstolo aprendeu, digo outra vez, o que foi morrer cada dia, arriscar a vida cada dia, sofrendo pelo nome de Cristo.
Paulo, quando está mencionando aqui da sua luta e da sua batalha diária como cristão, nós vemos que ele contempla algo vindouro, né? Ele não se limita apenas a essa vida, porque ele já disse antes que se nossa vida fosse limitados apenas, ou melhor, se Cristo, a nossa esperança fosse limitada apenas a essa vida, seríamos mais infelizes de todos os homens. E depois nos versículos que se seguem, de 30, 31, 32, nós vemos que ele fala da luta dele, tendo em vista o futuro. Tem um versículo em Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Nós vemos aqui que é citado a motivação de Moisés para abandonar todas as coisas, porque ele contemplava um galardão, uma coisa que era por vir. E nós sabemos que quanto Moisés passou, né, junto com o povo de Deus, quanto ele sofreu, mas ele estava vendo alguma coisa que existia, uma recompensa em Deus. E o apóstolo Paulo, falando aqui em Coríntios, ele está falando isso também, que existe uma recompensa. E que Deus está querendo consolar, né, os nossos corações quando atravessamos esse mundo. Se um cristão que não tem isso na sua mente ou no seu coração, que existe uma recompensa, como cristão, ele vai se tornar infeliz, porque ele está se limitando e não está permitindo que Deus console o seu coração. Porque Deus consola nossos corações mostrando a Cristo e a sua glória, que há de ser revelada. Porque um dia nós estaremos, como nós temos visto, semelhante a Ele, seremos semelhante a Ele, estaremos com Ele. Agora, hoje, nós estamos em corpo, né, ausente do Senhor. Nós temos, assim, a presença do Senhor por fé na nossa vida. E se a gente não agir dessa forma, nossos corações serão desconsolados. E isso será muito triste, né? Muito infeliz para nós. É um cristão sem esperança. E aqui ele mostra que o versículo 32 do nosso capítulo, quando ele diz: comamos e bebamos e amanhã morreremos. Seria isso um cristão sem esperança. Tem um versículo na segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1. Esses dias atrás eu estava em casa lendo esse primeiro capítulo aqui, e o versículo 3 diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. E eu fui procurar essa palavra no grego, e se, quando ele diz o Deus de toda a consolação, quer dizer um Deus pleno, um Deus cheio de consolação. É a palavra usada assim, uma coisa plena, cheia, completa. Um Deus cheio de consolação. Porque esse mundo tenta dar um consolo, enganar o cristão. Mas daí eu pensei num versículo que existe em Zacarias 10, Zacarias capítulo 10, tem um versículo em contraste a isso, que talvez seja um pensamento para nós. Zacarias 10, versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelha aflito, porque não há pastor. Oferecem consolações vazias. É o contraste da consolação de Deus, que é um Deus pleno, cheio de consolação. E esse é o Deus que está falando com o cristão e dando essa consolação. Então Deus quer consolar os nossos corações por aquilo que nós vivemos no mundo.
Ser maltratado com o povo de Deus também. De qual parte do povo de Deus? Do povo de Deus. Todo. Aqui temos nosso capítulo de Coríntios. Os que são de Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A limite de nossos corações, os que são de Cristo. Temos que ter corações amplos para incluir os que são de Cristo. E aqui, nesse versículo, Cristo ressuscitado, versículo 23, nos ensina que há uma ordem. É dizer, Cristo levantou, subiu dos mortos com poder para fazer em ordem. E o ordem é, a primeira ressurreição tem três partes. Cristo, o arrebatamento de nós, hoje, e uns 7 anos depois, outro arrebatamento dos mártires, no tempo da tribulação. Depois disso, não haverá nenhum crente na morte. Por isso, quando haja ressurreição dos mortos, de todos os mortos, tempo de gran trono branco, será ressurreição de todos os inconversos. Porque os crentes antes terão sido levantados. E por isso esse versículo, os que são de Cristo, incluía o arrebatamento hoje e o arrebatamento ao princípio do milênio, quando Cristo vem em sua glória conosco. Viene primeiramente por nós e depois conosco. Versículo 24, depois virá o fim. Temos passado por alto sobre o milênio, o fim. Quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine. Passamos pelo milênio, mil anos, passando pelo Gran Trono Blanco e até o fim, quando o Filho vai entregar o reino ao Pai, que Deus seja tudo em todo. Versículo 28. Fim do versículo. Para que Deus seja tudo em todos. O Filho entregando o reino ao Pai. Para que Deus. Mas o Filho é Deus também. Que Deus seja tudo em todos. Porque convém que reine. No inglês, se lê esse versículo, tem que reinar. Tem que reinar. É necessidade moral que Cristo reine. Até todo inimigo, todo império, se oposta a Ele merece a glória. Tem que reinar ele. Vai reinar no milênio de mil anos, sujeitando todo ante ele. Ele merece. Ele merece a glória daquela cena gloriosa. Irmãos, vamos considerar um versículo em Salmos que considerávamos à noite. 145:10. Aqui Paulo, pensando na vitória da ressurreição, não podia conter-se. O Espírito Santo levantou seus pensamentos, seu coração, nos pensamentos da eternidade, a vitória de Cristo, e ele prorrompe dessas coisas. Como Cristo saiu da morte como explosão, como prorromper, vitorioso sobre todas as coisas, aqui Paulo está transbordando isso. Transbordando, o apóstolo está transbordando. Não pode conter a seu coração aqui no nosso capítulo. E aqui nesse versículo temos grande expressão. Todas as tuas obras te louvarão. Toda obra que Deus fez, faz e fará, voltarão elas para a glória sua naquele dia. Tem que voltar para dar glória ao feitor de todos, Deus. Obras de criação, obras em nossos corações, obras aqui no mundo, obras de bênção, tudo todo tem que aparecer naquele dia de glória para honrar a Deus. E todo para a glória de Cristo, que chegou a este mundo para fazer que tudo seja possível. Todas as obras te louvarão. E aqui vemos em nosso capítulo o cumprimento disso. Enquanto a glória de Cristo reinando até o fim, então entregando o reino ao Pai, que Deus seja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja tudo em todo.
Estava pensando nesse versículo que a gente estava lendo, que convém que reine até que haja posto os seus inimigos debaixo de seus pés. Porque depois disso, Cristo vai se sujeitar ao Pai, né, a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 24 fala isso, né? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Nós sabemos que o Senhor Jesus vai reinar durante 1000 anos, no milênio, e durante 1000 anos ele vai cuidar dos interesses de Deus na terra. Ele vai cumprir aquilo que Deus tinha interesse em que o homem cumprisse desde quando Deus criou o homem. Porque quando Deus criou o homem, pediu para que ele fosse o cabeça da criação. Mas nós sabemos que o homem acaba caindo em pecado e não sendo o cabeça da criação. Mas esse propósito de Deus, de que houvesse um homem que reinasse sobre toda a criação, vai ser cumprido na pessoa do Senhor Jesus, nós sabemos, no milênio. E nós sabemos que nós, como partes da igreja do Senhor Jesus, né, todos nós que cremos no Senhor Jesus, desde de Estevão, né, até o último que crê no Senhor Jesus, nós vamos estar reinando juntamente com Cristo durante todo o milênio. Mas quando chegar na eternidade, o Senhor Jesus não vai mais ter que ter a preocupação de governo na terra. Porque durante o milênio, nós sabemos que o Senhor Jesus vai julgar o pecado todas as manhãs, que se houver um pecado, aquele pecado será julgado diariamente. Né? Um Salmo 110, se não me engano, fala a respeito disso. Mas quando chegar na eternidade, o Senhor Jesus não vai mais ter esse tipo de trabalho. Então, quando diz que o próprio Filho vai se sujeitar ao Pai, vai ser que para que ele se entregue e cuide unicamente da sua igreja, que somos nós, a noiva, né? Então, Cristo na eternidade, o único objeto, por assim dizer, vai ser a sua igreja. Ele vai ter unicamente o cuidado da sua noiva, e não mais de reinar como ele vai reinar no milênio, mas ter unicamente, né, o cuidado da sua igreja. Então, para nós, na verdade, vai ser um período de muito gozo quando o próprio Filho se sujeitar ao Pai, porque daí ele vai, então, se entregar, vamos dizer assim, totalmente para sua esposa, né? E que bom saber que esse noivo, né, é o nosso noivo, né, o Senhor Jesus que nos espera.
Fim do versículo, todo o versículo. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos. Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós
irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você fala de um exército na batalha, uns soldados feridos, outros tomando o lugar delas. Batismo é transferir ou mudar de posição. Uma pessoa confessando a Cristo. Temos a responsabilidade de batizar. Admitir que entre na casa de Deus, aqui no mundo. No Evangelho segundo São Mateus, Cristo fala de perdão de pecados aqui no mundo. Quanto à igreja, é dizer, ligar e desligar. Uma pessoa ligada é pessoa de baixa disciplina, sob disciplina. Desligada é desligada da disciplina. Mas em o Evangelho segundo São João, Cristo fala de outro perdão de pecados. É dizer, uma pessoa pregando o Evangelho pode admitir na casa de Deus um professante, uma pessoa que crê, pregando na calle, na rua, por exemplo. Uma pessoa diz que crê em Cristo, devemos aceitar seu testemunho, bautizá-lo, que entra e perdoar os seus pecados. Por bautismo, é um perdão administrativo. Admitindo uma pessoa entre professantes na terra por bautismo. Assim significa bautismo. E aqui nosso versículo é, digo outra vez, um exército, soldados feridos, caindo, outros e chegando para tomar lugar deles, batizados pelos mortos. Na guerra aqui, na batalha aqui no mundo espiritual, Paulo sigue dizendo, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro. É dizer, protesto, diz ele, eu vivo cada dia na ressurreição, poder da ressurreição. E uns estão dizendo que não há ressurreição, protesto, vivo eu cada dia nesse poder da ressurreição. Vamos ler esse versículo em João capítulo 20. Geralmente entendemos a disciplina, a autoridade da assembleia, da igreja. Aqui vemos a autoridade individual para perdoar. Cristo, chegando a quarto a parte, versículo 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Vendo o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. No dia de Pentecostes, eles, já depois, 40 dias, receberam o Espírito Santo e receberam outros crentes por batismo. Batizaram, admitindo a casa de Deus. Crentes novos e administrativamente perdoando pecados. E aqui neste país, igual como nos Estados Unidos, não entendemos muito da solenidade ou importância de ser batizado. Aqui, nosso capítulo, uma pessoa batizada tomou o seu lugar em uma batalha, no lugar de um morto. Em nosso país, vivemos num país cristianizado. O diabo surgia a nós. Mas a batalha segue. Por isso o apóstolo pode dizer, não vos enganeis. Ser batizado é vestir-se de uniforme de Cristo na batalha contra Satanás e seus exércitos. Vamos ler também um versículo em Pedro, 1 Pedro 3. Para o contexto, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Primeiramente, Cristo não pregou a ninguém depois de sua morte. Foi nos dias de Noé, o Espírito de Cristo, nos profetas, Noé, pregou aos espíritos que neste momento estão na prisão. Segunda coisa, não diz aqui que Noé e sua família foram salvos pela arca. Muitas vezes pregamos o evangelho de entrar na arca para ser salvo. Salvação pela fé em Cristo Jesus, a arca. Bem, aqui são salvos pela água. Que é a diferença? Salvar pela água é sair de um lugar, chegar a outro lugar, outro lado da morte. Noé e a família de Noé entraram na arca, passaram pelas águas, saíram da arca, outro mundo, separado do mundo. A figura batismo nos salva não salva de pecado à vida eterna, sino salva de um mundo a outro. Um lugar a outro. E uma consciência boa. Oh, irmãos, uma consciência boa clama, deixe-me sair deste mundo. Este mundo é o mundo que crucificou ao meu Senhor, bendito Salvador nosso. Foi crucificado aqui, deixe-me sair do mundo. Consciência boa. E Deus proveu a nós um lugar para sair do mundo. Então, em outro lugar, batismo. Salvação, digo outra vez, de um lugar a outro. Salvando de um mundo mau a outro lugar ante Deus. Governamente ou administrativamente. Vamos ler outro versículo em conexão com isso. Atos 2, 40. Com muitas outras palavras. Isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Salvai-vos do inferno, por fé, sim, aqui não fala assim. Salvai-vos desta geração perversa. Sair deste mundo para outro. Mudar de posição ante Deus por batismo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3,000 almas. Por isso, lemos em 1 Pedro de salvação pela água, por batismo. Aqui, salvação desta geração perversa por batismo. É algo importante entender enquanto assunto de batismo. Aqui no mundo. Um versículo mais, capítulo 22 de Atos, 12, para o contexto. Paulo está cego, em Damasco, depois de ver o Senhor no caminho. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo. E ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Batismo não lava pecados eternamente, só o sangue de Cristo. Mas aqui estamos lendo de administração na terra, onde o homem pode perdoar, batismo pode lavar, batismo mudar a posição da pessoa, dar seu registro no exército de Cristo no mundo. O batismo, ele entra na batalha para parar-se no lugar de um morto. É dizer, um crente, um irmão em Cristo, morto na batalha contra o inimigo. nesse modo, nos salva do mundo. Irmãos, o mundo que surgia, o mundo cristianizado, nos engana. E não entendemos que há batalha entre o mundo e nós. E que eles querem roubar-nos de nossas bênçãos.